A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 320 de um podcast de futebol americano delicioso. Eu sou Danilo Batista, seu host e chefe nessa semana. Estamos preparando aqui um preview de semana 15. A NFL está se preparando para a semana 15. E quem também está preparado para os comentários desse programa é meu amigo Pedro Obetânia. Muito boa noite, Pedro. Como é que você está?
Boa noite, Dantan. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Tudo bem? Estou bem, mais uma semaninha aí pra gente comentar de NFL, e depois de algumas surpresas na semana passada, acho que temos alguns jogos bem interessantes aí pra ficar de olho nessa semana.
Você está preparado para os embalos de sábado à noite da NFL?
Ah, cara, é sempre gostosinho quando chega essa época do ano, porque, mano, é aquele momento do ano onde você já tá cansado, sabe, pô, dezembrão, a firma tá enchendo o saco, você tem uma desculpa a mais pra poder ficar largado no sofá ou deitado na cama no final de semana, saca? Você tem uma desculpinha pra pedir aquele aplicativo de delivery a mais, né? Então, é sempre bom um joguinho de sábado à noite também.
Perfeitamente, essa semana a NFL tem jogos de sábado à noite, mas começar a falar disso adiantaria a pauta. Você sabe, amigo ouvinte, o que acontece agora. A gente vai para o nosso bloco de recados e já voltamos com o Fumblinho 320. Muito bem, senhores, no nosso bloco de recados, lembrar para todos vocês acessarem fumblenanet.com.br, tá? O nosso grande hub de conteúdo de esportes americanos, principalmente no quesito podcasts. Somos 50 podcasts, eu repito, 50 podcasts, tá? Tratando das Major Leagues aí, as Major Leagues masculinas dos Estados Unidos, né? A NFL, NBA, MLB e NHL. Se você curte a NFL, e eu acho que você curte porque você tá ouvindo o Fumble na Net, o Fumblinho tá saindo duas vezes por semana, cobrindo aí sempre a última semana, saindo um programa na terça, a próxima semana saindo um programa na sexta-feira. O esportismo também tá de olho no que tá acontecendo com a NFL. Temos 23 podcasts dedicados a franquias desta maravilhosa liga, então tem muito conteúdo pra você. Se você curte fantasy futebol, tá aí na época de playoffs, né, de fantasy. Surpreendentemente, eu tô classificado pros playoffs. O Fumble na Net tá classificado pros playoffs depois de alguns anos de vexames, vai, na Liga Brasil Fantasy Football. Estamos nos playoffs, então contando jardas, te dá dicas aí pros seus playoffs, os melhores matchups, dica de aposta, também tá aqui com a gente na rede Fumble na Net. Se você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá fazendo a cobertura da liga e tá em especial de preview de temporada. Já, se você tá ouvindo isso na sexta, já saíram 5 episódios e tá pra sair o sexto, tá? São 6 divisões, 6 episódios de preview, um pra cada divisão, mais 12 podcasts de franquias. Você tem pra cobrir, você tem na cobertura da MLB o Rebatida Podcast, que tá ainda mesmo na off-season acompanhando aí. Essa semana foi um papo financeiro sobre a liga, crise na MLB, e o draft da regra 5, o Show Antes do Show tá cobrindo esse lado de minor leagues. A MLB vai assumir algumas das minors, então como é que vai ficar essa nova estrutura? Tem também 7 podcasts de franquias da MLB. Na NHL tem todas as indecisões aí que estão circulando, a volta do hockey. O IceCast e a equipe NHL Brasil estão contando pra você como é que tá esse rolê. Então, 50 podcasts, tudo em fumblenanet.com.br, nos melhores agregadores de podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, encontra tudo isso por lá. Continue ouvindo e compartilhando para mais pessoas. Toda semana, todo podcast faz esse pedido, mas é real que eu tenho certeza que você conhece 5 pessoas que curtem futebol americano que ainda não ouvem o Fumble na Net e os podcasts da rede Fumble na Net. Então, manda para eles, dá essa dica gostosa para esse fim de ano, um presentinho de Natal de graça, vai, para todo mundo, não custa nada. E segue nas nossas redes sociais, é @FumbleNanet, no Twitter, no Instagram, no Facebook e o grupo do Telegram. E muito bem, gente, a gente tá chegando em fim de ano, vamos chegar ao fim desse bloco de recados, vamos passar para o programa preview da semana 15. Vamos lá, Letânia, começar com jogos de sábado, já que a gente faz essa ordem cronológica aqui. Primeiro deles, Buffalo Bills contra Denver Broncos, Bet. Tem expectativas pra essa partida?
Cara, o time do Denver mostrou um jogo bem interessante contra o Panthers nessa última semana. Drew Lock lançou 4 touchdowns. Foi realmente uma atuação ofensiva muito boa. Defensiva na medida do possível, né? Ainda cedeu uma certa quantidade de pontos pro Panthers. Mas, assim, favoritismo, acho que total do Bills. Tiveram mais um bom jogo dessa vez contra o Steelers, né? Como você tinha previsto, o baque da derrota pro Washington então, ainda estava ali, né, pegando. Também o fato deles terem jogado 3 jogos em 12 dias, acho que isso conta um pouco também, né, o time devia estar bem cansado. Mas, cara, favoritismo total pro Bills e muito provavelmente eu acho que a gente vai ver o jogo terrestre do Bills talvez aparecendo um pouco mais nesse confronto.
Tem todo o lado motivacional aqui pro Bills, porque imagina, um time que tá há tanto tempo aí contra a maré, nadando e morrendo na praia. Eles já vão para o terceiro jogo de prime time. Prime time, leia entre muitas aspas, né? O Monday Night na semana 13 contra o 49ers, o Sunday Night na semana 14 contra o Steelers e esse Saturday Night Special aí, que é um jogo de transmissão nacional, então dá muita moral pro Bills, terceiro seguido. A oportunidade de garantir o título de divisão da AFC East, coisa que pra Buffalo não vem, bicho, há 25 anos, lá e toda essa era
Brady. Eu era um bebezinho, literalmente.
Exato, e o nível que o Broncos tá, o nível que o Bills tá, é o tipo de jogo que você não pode se dar o luxo de perder, tá? Você não pode permitir que o Denver Broncos ganhe uma partida, saia vitorioso numa partida em que você tem tanta moral e que você precisa mostrar tanta moral diante de um público nacional. Então, palpite pro Buffalo Bills e uma partida muito boa nesse sentido. O segundo jogo do sábado é Carolina Panthers e Green Bay Packers. Esse eu também imagino que tenha um resultado parecido, Bet?
Ah, com certeza, né? Packers, claro, favorito, ainda mais jogando em casa. Tudo bem que não tem torcida, né? Mas só o fato de você... Aquela coisa. Não tem torcida, mas o fato de você não precisar viajar, você tá em casa, locomoção e tudo mais, isso sempre ajuda. Então, Packers favorito, né? Nesse confronto. Eu acredito que Aaron Rodgers tende a ter um bom jogo também. O Panthers tem uma das piores defesas contra o jogo aéreo na liga. Contra o jogo terrestre nem é tão das piores, não. Mas contra o jogo aéreo, ela é bem ruim. Então, acredito que o ataque do Packers vá fluir muito bem pelo ar. Do lado do Panthers, o que a gente pode esperar é talvez uma boa atuação do jogo terrestre, né? A defesa do Packers é muito fraca nesse aspecto. E assim, o Mike Davis está longe de ser um Christian McCaffrey, mas durante essa temporada, quando ele precisou entrar em campo ali, em alguns jogos ele marcou bastante ponto, conseguiu correr bem. Então, acredito que seja um duelo interessante. Mas é aquilo, né? O Packers é, claro, favorito, sem sombra de dúvidas.
Exatamente, até coisas que eram positivas na temporada do Panthers no começo do ano, no começo da temporada, né? O Teddy Bridgewater, ele tava aparecendo bem, mas de repente o nível de jogo dele caiu bastante, então não tem grandes expectativas pro Panthers nesse jogo. Tem toda a cara de uma vitória tranquila do Packers, que é um time que quer continuar com a seed 1 da NFC, né? E quer continuar nessa temporada de MVP do Rodgers, ele quer continuar na crescente de qualquer forma. Ah, meu Deus, Danilo, existe algum time que não quer continuar na crescente? Tem. Calma. Eventualmente a gente chega nele. Vamos passar pros jogos de domingo, o primeiro horário. Esse jogo aqui era para ter sido o Sunday Night Football dessa semana 15. Graças a Deus a NFL trocou de jogo, porque não dava para ver mais uma semana de San Francisco 49ers em prime time, nem Dallas Cowboys em prime time, mas eles vão jogar à tarde. O que é que o telespectador pode aguardar para essa partida, Bet?
Cara, dois times bem desfalcados, né? Dois times que durante a temporada tiveram muitos problemas com lesão. Ambos times jogando com quarterback reserva. Jogo terrestre do 49ers ainda funciona um pouco, mas muitas lesões na posição de running back. Do lado de Dallas, a gente esperava que o Zeke Elliott, após a lesão do Dak Prescott, tivesse um papel assim mais importante nesse ataque, mas acabou que isso não se concretizou. Ele tá tendo uma temporada muito aquém daquilo que um cara do nível dele a gente espera, né? Matematicamente eles ainda estão na briga, né? Ambos os times ainda estão na briga, mas assim, é uma situação muito complicada pros dois. Pra Dallas um pouco menos, porque é pela divisão, mas assim, já tá 2 jogos atrás de Washington. Mas, cara, é assim, um jogo jogo que tinha, em situações normais, onde Dak Prescott estaria jogando, Jimmy Garoppolo estaria jogando, a defesa do 49ers estivesse completa, assim, seria um jogo que a gente falaria, pô, seria um jogão. Seria o jogo de horário nobre dessa semana, né? Mas essa altura do campeonato, cara, eu recomendo pros nossos ouvintes que eles passem longe se você não for torcedor de nenhum dos times, que esse jogo aí, pra mim, vai ser o feio contra o feio, cara.
Olha, até se você é torcedor desses times, recomendo até um Red Zonezinho no lugar. Só pega os lances que passarem da partida, porque tá feio, assim, tá bem, bem feio. Obrigado, NFL, de novo, por ter tirado esse jogo do prime time. Como a gente costuma dar palpites aqui, eu vou colocar o Niners com uma pequena, pequeníssima vantagem chamada Kyle Shanahan, porque é tanto desfalque que, né, o bicho fica feio, assim. E quando a gente fala tanto desfalque, eu tenho o principal dos dois lados, que é quarterback, né? Sem Jimmy Garoppolo de um lado, sem Dak Prescott do outro, não tem chance desse jogo ficar minimamente interessante. Desfalque de quarterback é aqui, viu? Seattle Seahawks e Washington Football Team. Washington, ele começou o ano com o Dwayne Haskins, ele partiu pro Kyle Allen, ele passou para o Alex Smith, mas o Alex Smith tá questionável para esse jogo, o que significa que talvez, Dwayne Haskins complete o ciclo e volte para a posição de titular. Mas alguma chance de Washington sair desse jogo com a vitória, mesmo sendo no FedEx Field?
Cara, o Dwayne Haskins entrou já no final do último jogo, né? Fez alguns passes, foi a pior coisa do mundo. A gente sabe como a defesa de Seattle é ruim, né? É uma defesa que deixa a desejar, então assim, o ataque do Washington não é o melhor ataque do mundo, mas eles têm uma boa defesa, tá? O Washington tem uma boa defesa. Pode dar um pouco de trabalho para Russell Wilson e companhia, sem muito esforço, assim. Não, lógico, com muito esforço, mas, sim, não seria surpreendente eles darem um trabalho, assim, para esse ataque do Seattle. E, mano, é aquela coisa, se o Alex Smith jogar, esse jogo passa a ser um jogo interessante, porque o Washington é líder da divisão hoje e tá tentando terminar essa temporada, assim, indo pros playoffs, pelo menos com uma campanha positiva, né? Não vai entrar pros playoffs com a campanha negativa, que aí o negócio fica feio. Mas, e do outro lado, você tem um time que tá numa situação um pouco mais confortável, mas ainda tá brigando por essa divisão. A divisão tá parelha ali, você tem o Rams correndo por fora, agora não tão por fora, né? É uma briga direta, então, assim, é um jogo muito importante pros dois lados. E é aquela, se o Alex Smith jogar, eu realmente acredito numa vitória de Washington, cara. Eu acredito que a defesa pode fazer, sim, a diferença pra conseguir parar um pouco o Seattle e Russell Wilson. E, assim, fazendo feijão com arroz, a gente sabe que dá pra fazer bastante ponto no Seahawks. Então, se Alex Smith jogar, eu acredito que o Washington pode vencer esse jogo.
Uso, inclusive, a frase que você terminou aí. Dá pra fazer bastante ponto no Seahawks. Dá, se você tiver a maioria das suas peças disponíveis. Com Alex Smith, melhora a situação, mas o ponto-chave nesse jogo chama-se Antonio Gibson. Ele tem perdido umas partidas, ele já saiu no começo do jogo contra os Steelers, semana 13, e desde então não voltou. Se ele volta, o Washington tem uma chance de dar essa dificultada, fazer esse estrago, cometer esse crime, como a internet tem usado o termo recentemente. Sem ele, não dá não. A diferença é visível, por exemplo, com o que o Seattle Seahawks tem feito desde a volta do Chris Carson. Tá, eles voltaram a ser um ataque variado e tal, então eu fico com o Seattle nesse jogo por isso. Esse seria um outro jogo com essa motivação do time que tá mais acima, que Seattle tá mais acima, né? Até buscando liderança de divisão, mas não é tão fácil assim quanto os outros jogos que a gente mencionou. Então fica a vitória de Seattle, vamos seguir em frente. Duelo de divisão, NFC Norte, os dois times que estavam na corrida e que ainda estão na corrida por playoff, né? Por essa última vaga da NFC, Chicago Bears e Minnesota Vikings, Bet.
Cara, o Bears deu uma arrebentada bonita no Texans, que deu até assim, cara, Trubisky é um bom quarterback? Seria Trubisky a solução pra esse time do Bears conseguir ir pros playoffs? Não sei, acredito que não, a resposta é não. Mas nesse duelo aí, além de ser um duelo divisional, é um duelo onde que historicamente é pegado, e nesse caso tem muita coisa em jogo, muita coisa mesmo, porque assim, quem perder, a situação pros playoff fica muito mais complicada. Muito mais complicada. Quem vencer meio que dá uma, entre aspas, garantida em brigar diretamente com, talvez, mas com o Cardinals, assim, porque era o único time que tava ali ainda um pouco mais próximo dessa vaga também. Então, é um jogo muito bacana, acho que vai ser uma rivalidade de divisão que vai ficar bem aflorada nesse confronto. E entre esses dois ataques mais ou menos, que assim, são ataques mais ou menos, eu fico com a melhor defesa. E aí, no caso, eu acho que o Bears tem uma vantagem nesse jogo. Apesar de Dalvin Cook ser um monstro, estar tendo uma temporada fora do normal, ele... Não, se tem uma defesa que talvez consiga parar um pouco ele, essa defesa é a do Bears, assim. Tem um front seven muito forte. Acredito que vai dar um pouco de trabalho. Então, vamos ver aí o que esse jogo reserva, mas eu acredito aí numa vitória do Bears, cara.
Esse é o jogo da volta entre Vikings e Bears. O jogo da ida, Dalvin Cook atropelou o Chicago. Eles estão com a vantagem psicológica aí. Por outro lado, surpreendentemente, Mitchell Trubisky acendeu a luz dentro do ataque do Bears. Esse que era o time que, cara, tava bem escrito, que ia começar com o Trubisky, ele ia declinar, ia entrar o Nick Foles, ele ia declinar também, ia voltar o Trubisky, e aí eles iam... E aí é que começava a temporada mesmo do ataque do Bears. Eles iam ver o que é que ia acontecer. O Bears tá numa sequência de bons jogos do ataque, mas vamos dar uma freada nos ânimos aí, porque foi uma sequência de jogos contra defesas ruins até, tá? Eles jogaram bem contra o Lions, que é uma defesa ruim. Eles jogaram bem e ganharam do Texans, que é uma defesa ruim, bem ruim, por sinal. Então você dá uma medida nas expectativas, assim. Eu fico com Chicago também pra esse jogo, nesse ponto de revanche, nesse ponto de defesa melhor, porque em termos de ataque, Minnesota tem a vantagem mais... A defesa de Chicago tem a vantagem ataque contra ataque, mas o ataque contra a defesa, eu fico com Bears. E esse é que pra mim é o matchup claro desse jogo, velho. Se eles conseguem parar o Dalvin Cook, eles conseguem sair com a vitória ou diminuir o impacto. Ainda duelo de divisão, New England Patriots em Miami contra o Dolphins. Infelizmente, para o Dolphins, esse jogo não é em setembro, né? Então já tá menos calor lá no Hard Rock Stadium. Ainda é um jogo do primeiro horário, mas tecnicamente o nível desse jogo tá invertido com o que a gente tá acostumado a ver, né, Bethany?
Ou não, né? Ou não. Considerando que todo ano o Dolphins bate no Patriots, esse ano a única diferença é que vai fazer sentido isso acontecer, né? Porque o time do Dolphins vem realmente fazendo uma temporada muito interessante, defesa jogando muito bem, Tua melhorando a cada semana, mostrando uma evolução legal, mostrando que pode sim render como quarterback dentro da NFL, né, a cada semana realmente melhorando e dando gosto de ver. É muito, muito bacana ver o Tua jogando. A defesa do Dolphins com uma bastante identidade, é uma defesa que tem a carinha do Brian Flores, né? Ele, não à toa, a gente sempre fala da cultura que ele criou dentro desse time, e essa defesa aí, esse ano, ele conseguiu realmente dar uma cara. E do outro lado, a gente vê um Patriots, assim, completamente desfigurado, né? Uma defesa muito desfalcada, um ataque que não consegue engrenar, principalmente pelo ar. Cam Newton tendo uma temporada bem ruim. Eu acredito que não seria exagero dizer isso. Temporada muito abaixo do que a gente esperava de um cara que já foi MVP. A gente entende toda a situação da volta do Cam Newton, mas não deixa de ser uma surpresa negativa, né? Você olhar e falar assim, pô, eu particularmente esperava um pouco mais dele. E nesse confronto, pro Patriots vale bastante, porque eles ainda estão na briga pelos playoffs, né? Aquela última vaguinha de wild card, eles realmente ainda estão na briga, apesar de ser difícil, eles podem conseguir, né? E do outro lado, você tem um Dolphins que tá tentando assegurar a deles, né? Não é nem brigar, é assegurar, garantir que eles vão realmente conseguir essa vaga, porque a briga ali na AFC tá nivelada por cima, então tem muito time com score alto. Você tem o Browns 9-4, você tem Titans e Colts 9-4, né? Hoje o Dolphins estaria nos playoffs, mas é aquela coisa, a qualquer momento aí pode dar uma vacilada e pode acabar perdendo essa vaga, né? Então vai ser um jogo interessante, acredito numa vitória do Dolphins, só pra poder manter a tradição, né, do Dolphins sempre tá ganhando aí do Patriots todo ano.
Porra, e talvez até inaugurar uma nova tradição, porque uma vitória de Miami elimina o New England Patriots. Patriots dessa temporada.
Olha aí, jogar, como que é o, jogar, como que é?
A última pá de cal?
A última pá de cal, exatamente.
Pois é, de 2001 pra cá, o Patriots não foi aos playoffs duas vezes só, duas vezes. Essa pode ser, eles têm 4% de chance de classificação nesse momento, o Dolphins tem 43%, e é uma chance que é muito provável de wildcard, mas eu fico com o Dolphins também. É o time que não só tá com a defesa melhor, e aí você imagina o nível que o Cam Newton vem jogando contra o nível que o Xavier Howard vem jogando. Olha a diferença que tá isso daí a favor
ele
do Dolphins.
Ele fez uma interceptação em cima do Mahomes que eu até agora não entendi como ele fez aquela int, cara. Foi tipo a recepção do Odell, só que foi uma int. Foi animal, animal. Procurem esse lance aí do jogo da semana passada. Animal.
Pois é, você imagina que normalmente o estilo de jogo, o Belichick coloca um jogo em que ele dificulta, ele força erros do Dolphins. É um time do Dolphins que tem sido muito pouco propenso a erro, especialmente no ataque. Os special teams do Dolphins estão aparecendo muito mais do que os special teams do Patriots. O Nick Folk resolveu dois jogos para eles? Resolveu. Mas o Jason Sanders, kicker do Dolphins, está num nível bem melhor. Então, esse ano, todas as balanças estão pendendo pro lado de Miami. É por isso que eu vou ficar com Miami e deixar o Patriots descansar aí em janeiro, desde sei lá quando foi a última vez, né? Porque eles ganharam umas 10 vezes seguidas a divisão, vai. Vamos até fechar essa AFC East aqui, de nosso palpite, pular pra New York Jets e Los Angeles Raiders, Betânia. Alguma coisa, toda semana a gente vai falar isso, alguma coisa diferente de vitória do Rams? Eu disse Los Angeles Raiders, não disse?
Disse Los Angeles Raiders. Foi uma saladinha de fruta aí que você fez, mas cara, entre Rams e Jets, essa semana vai acontecer. Essa semana vai acontecer. Mais um sacode no Jets, cara. Cara, sem chance, assim. É, esse time do Jets, a real é que ele tá arrumando fortemente pro 0-16, né, cara? O time é ruim no ataque, o time é ruim na defesa. É a pior defesa, é a pior defesa, o trigésimo ataque. É um time que não aspira nada, não tem... Assim, é muito triste isso, né? Você olhar pra um time e falar assim, cara, não tem nada que dá pra aproveitar aí. Tá bom, vai, pra não falar que não tem nada, você tem o Jameson Crowder, que de vez em quando faz um bom jogo, né? É um cara interessante. E fora ele, tem o meu menino Sam Darnold, que eu gosto muito dele, mas não dá pra defendê-lo durante essa temporada, realmente muito abaixo. E, cara, vitória do Rams tranquilíssima pra poder talvez dar uma distanciada na briga pela divisão contra o Seahawks.
Deixa eu te dar uma estatística pra dar a noção do tamanho desse confronto. Semana passada, o Jets enfrentou o Seattle Seahawks, tá? Eles conseguiram 12 first downs e 116 jardas de passe. O Seahawks tinha a pior defesa contra o passe em jardas cedidas. Eles só saíram com 116. Essa semana, eles enfrentam o Rams, que está na colocação de melhor da liga. Na estatística de ponto, expectativa de pontos permitidos no jogo? É, mas se em termos gerais o Rams tem uma das melhores defesas contra o passe da liga. Contra a pior, eles conseguiram 116 jardas. Contra a melhor, vai dar o quê? 10? Nossa, sacanagem. 10 jardas também é foda. É esse o nível de confronto que você espera desse jogo. Eu até anotei enquanto estava estudando a pauta, o preview do New York Times. Ele coloca que Sam Darnold, nesse momento, parece a versão da pior timeline do Jared Goff. Que quando o Goff entra na liga, ele entra nas mãos de uma das melhores mentes ofensivas da NFL, tem todo o desenvolvimento que ele teve, isso, leve no nível que você quiser levar. Então, o Darnold é um dos quarterbacks mais cotados, entra na mão do que é cotado como um gênio ofensivo e vai completamente no rumo oposto.
Não, mas espera, quem coloca o Darnold num barco com... Que gênio ofensivo é esse? Se você tiver falando...
Esse era o plano do Jets.
Não, mas se você tiver falando de Adam Gaze, aí...
Esse era o plano do Jets.
Vamos encerrar o bloco? Porque, olha, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Tá de brincadeira. Sam Darnold, velho. Ele é o novo Ryan Tannehill. A diferença é que ele não vai nem conseguir ter uma temporada boa com o Gaze pra poder contar a história.
Bom, toda vez que a gente fala de New York Jets nesse programa, a gente tem que passar para o grande competidor do Jets, que é o Jacksonville Jaguars, tá? Porque voltamos a repetir a frase. O Jets só ganha algum jogo depois que o Jaguars ganhar o primeiro. E aí ele pode ter o 1-15 com tranquilidade, sem risco de perder a primeira escolha geral. Jacksonville Jaguars, nessa semana, vai enfrentar o Baltimore Ravens, Betânia. Moiou, né?
Ah, é um duelo que a gente não espera que o Jaguars vá ganhar, né? Assim, ainda mais considerando que o time que hoje briga diretamente com o Dolphins pela sétima vaga nos playoffs na AFC é o Ravens, né? Eles venceram a última partida contra o Browns, jogão, e justamente por conta dessa vitória, ficaram 8-5 e estão hoje na oitava posição geral da conferência. Então, eles estão brigando por essa vaga nos playoffs agora mais forte. Lamar Jackson deu uma acordada, né? Falou assim, opa, preciso dar uma acordada, meu time precisa de mim, né? Fez um bom jogo na semana passada e acredito que espera-se que ele mantenha a boa atuação, até porque, né, nesse momento da temporada é quando os grandes quarterbacks, os grandes jogadores aparecem, né, nos momentos decisivos. E contra esse time do Jacksonville Jaguars, se ele não aparecer, eu vou até estranhar, né? Vai ser estranhar. A tendência é que seja uma vitória bem tranquila pro Ravens, né? A defesa tá jogando bem, o ataque engrenou aí legal. E a defesa do Jaguars é uma defesa bem ruim, a segunda pior defesa em pontos na NFL. Então, realmente não consigo ver nada que possa fazer esse time do Jaguars ter uma chance contra o Baltimore Ravens nessa semana.
E pra piorar, o pior setor da defesa do Jaguars é contra o jogo corrido, e o melhor setor do ataque do Ravens é o jogo corrido. Então o matchup já fica bem pesado por aí, né?
Aí é juntar a comida com a vontade de comer, certo?
Exato. Apesar do ditado ser a fome e a vontade de comer...
Não, mas é que aí no caso, você não vai estar juntando a fome. Você já vai estar dando o que os caras querem, entendeu?
Isso, exatamente. A nossa torcida nesse jogo é só para que Gardner Minshew, agora voltando a ser titular, deixe o jogo divertido. Porque não tem grandes expectativas para isso, fora a vitória de Baltimore, não. Mais um jogo de divisão, agora na NFC South. Tampa Bay Buccaneers no Mercedes-Benz Stadium, casa do Atlanta Falcons, Betânia.
Eu espero um tiroteio, de verdade, assim, eu espero um tiroteio. São dois times que os running backs estão meio baleados, Todd Gurley tá meio baleado, o Ronald Jones tá meio baleado também, não sei nem se, inclusive eu não sei, não tenho nem certeza se o Ronald Jones vai jogar nessa partida. O Fournette, se eu não me engano, ele ainda tá meio baleado também. Então, assim, eu acredito que os dois times vão focar mais no jogo aéreo. O Falcons por necessidade, o Buccaneers por estratégia, porque a secundária do Falcons é péssima, é um time que cede muitos pontos e com certeza o Bruce Arians vai explorar isso daí, Tom Brady vai explorar isso daí. Acho que é um matchup extremamente favorável pro Buccaneers, é o tipo de adversário que eles vão gostar de enfrentar, é o tipo de adversário que dá espaço, é o tipo de adversário que deixa buracos para poder explorar o ataque, poder explorar, né? Então, acho que é muito difícil do Falcons conseguir vencer esse jogo, ainda mais que a defesa do Tampa Bay também é uma defesa muito forte. Então, cara, vitória tranquila do Buccaneers pra poder assegurar a vaguinha dele nos playoffs. Acho que esse jogo, com essa vitória, eles já conseguem ficar numa situação bem mais tranquila em relação aos playoffs. E aí o que fica em aberto é realmente a sétima vaga da NFC, que essa sim tem bastante gente ainda brigando por ela.
Olha, iremos apostar por lados opostos aqui nessa partida, porque eu estou com o Atlanta Falcons nesse jogo.
Olha só, você aí.
Eu acho a defesa do Falcons deu uma melhorada com Raheem Morris no comando. Pelo menos o suficiente para aproximar o nível da defesa do Falcons do nível do ataque do Buccaneers. Eu não vou ficar falando do ataque do Buccaneers, todo mundo já conhece essa história. A defesa do Bucs, ela é de um nível muito bom. Contra um ataque do Falcons, que também é de um nível muito bom. O Julio Jones está ativo, o Matt Ryan é um baita quarterback. Não ter jogo corrido para esses dois times nunca foi um grande problema. Tá? Eles podem deixar o jogo na mão dos quarterbacks com tranquilidade. Então, eu acho que é um jogo apertado, não um jogo aberto, e é um jogo que dá Falcons no meu palpite e não um jogo fácil pro Tampa Bay Buccaneers. Então, a gente tá completamente no espectro oposto pra esse jogo aqui.
Na segunda-feira, a gente vê quem acertou.
Perfeitamente. O que a gente dificilmente vai apostar um contra o outro é o próximo jogo da nossa lista, Tennessee Titans e Detroit Lions.
Ah, a lógica é Titans, né? Ainda mais contra esse time do Lions que, assim, não consegue engrenar ofensivamente, não consegue engrenar defensivamente. Você tem o Matthew Stafford que saiu... eu não lembro se ele saiu machucado.
Saiu com costela.
Costela, né? E eu acho que ele não joga essa semana. Acredito que ele não joga. E, assim... Acho até que, dependendo da situação, esse pode ter sido o último jogo do Matthew Stafford lá em Detroit, cara. Dependendo da gravidade dessa lesão aí, foi o último, machucou, tchau e benção, temporada que vem ele nem volta. Mas a gente deixa isso daí pra um outro programa, porque nesse jogo, se com o Matthew Stafford já seria difícil, imagina sem ele, né? Então, cara, provavelmente ele fique fora dessa partida. Mesmo se ele jogar, vai jogar meio baleado, e a gente sabe como o ataque do Titans é um ataque muito forte, a gente sabe como a defesa deles, apesar de não ser uma baita defesa, é uma defesa agressiva, é uma defesa que consegue roubar bolas. Então, inclusive, eles são, se não me engano, a terceira defesa hoje em número de turnovers, em déficit de turnover, né, de que você roubou e que você... déficit lá na conta, eles estão mais 9, se eu não me engano é a terceira ou é a quarta da temporada. Eles estão bem nesse sentido. Contra o jogo terrestre, são uma defesa média, contra o jogo aéreo é uma defesa péssima, mas é aquilo, não dá muito pra confiar nesse ataque do Lions sem o Matthew Stafford, né? Apesar de ser um bom ataque, a gente sabe disso, sem ele ali pra comandar, não acredito que o Lions consiga vencer, cara. Titans com tranquilidade, Matthew e o Derrick Henry, uns 150, pelo menos.
Eu volto para o preview do New York Times, porque eles têm a belíssima frase. Existem várias situações em que o Lions, que hoje tá 5-8, consegue aguentar o tranco contra o Titans, hoje 9-4. Mas a maioria deles consiste em sequestrar o Derrick Henry e trancar ele num porão. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, nesse caso, fica aposta no Titans também. É o time que tem toda a motivação para ir buscar a AFC South. Eles estão empatados com o Colts. Eles precisam realmente ter e ganhando esses jogos aí para ver o que acontece, né? Ainda é talvez... Não, não é a divisão mais aberta, porque a NFC West tá sacanagem também. Mas tá extremamente aberto esse ano. Falando, inclusive, no Indianapolis Colts, Houston Texans e Indianapolis Colts é o nosso próximo jogo aqui, jogo de divisão. Existe toda a história do T.Y. Houston, o dono do Houston Texans. Você acha que dá novamente Colts nesse duelo, Bet?
Depois da atuação que a defesa do Texans teve na semana passada, é de duas uma. Ou eles acordam pra vida e vão fazer um jogaço, vão parar Philip Rivers, J.J. Watt vai ter, sei lá, 3 sacks, vão conseguir parar o jogo terrestre do Jonathan Taylor, ou vai ser um baile do mesmo jeito que eles... Se eles apanharam pro Bears do jeito que eles apanharam, a probabilidade de eles apanharem pro Colts é muito maior, né? O Colts é um time muito melhor do que o Bears hoje. Philip Rivers vem fazendo aquele feijão com arroz, vem fazendo aquele jogo que era o que se esperava dele, né? Sendo ali um generalzão mesmo. E agora, nas últimas semanas, parece que eles entenderam, né? O Frank Wright entendeu que a ideia nesse ataque aí é botar a bola na mão do Jonathan Taylor e pôr ele pra correr. Porque quando ele faz isso, o Colts vence. É basicamente isso. E a defesa tá fazendo boas atuações durante a temporada, principalmente contra o jogo aéreo. Tá mostrando bastante efetividade. Quando necessário, consegue também fazer pressão no quarterback adversário. E nesse matchup, acho que o favoritismo é do Colts, com razão, vai jogar em casa, e pelo que vem apresentando na temporada, e pelo que o Texans apresentou na semana passada, nem nessa defesa eu consigo confiar muito mais. Então, acho que uma vitória aí, não tranquila porque é um duelo divisional, mas uma vitória honesta do Indianapolis Colts.
Cara, normalmente, quando você tem dois times de divisão, que o nível é até próximo, que eles jogam duas vezes em três semanas, esses times se enfrentaram na semana 13, a expectativa é que o jogo fique mais apertado ou que o time que perdeu o primeiro consiga vencer o segundo, porque eles entendem muita coisa, fazem muito ajuste e conseguem levar essa partida. Mas esse Texans, cara, até sem os recebedores, como eles estão, não dá não, bicho. Eu fico com o Colts continuando nessa campanha de continuar brigando ali pelo topo da divisão. Então, Indianapolis Colts sem perder até muito tempo. Semana passada, o Eagles conseguiu o grande alerta de coisa chata da semana. Bateram o New Orleans Saints. Essa semana eles estão enfrentando outro candidato aí a playoffs, que é o Arizona Cardinals, Betânia. Esse raio vai cair duas vezes no mesmo lugar?
Sim, o jogo do Jalen Hurts não foi horrível e tal. Ele fez um jogo honesto. Jogo honesto, uma estreia contra uma defesa muito difícil, né? Pegou logo de cara a segunda melhor defesa da NFL, né? Então, realmente foi um teste e tanto para o Jalen Hurts. Assim, mostrou uma solidez e tal. Entregou mais do que o Carson Wentz entregava, sabe? Que era o que se esperava. Entregou mais do que o Carson Wentz entregava. E, assim, foi um jogo legal. Foi um jogo legal. Só que, desculpa, mas o Taysom Hill tá longe de ser um grande quarterback. E ser um cara que você vai confiar pra fazer o comeback, saca? Não acredito que... Apesar dele ter quase conseguido, né? Não acho que é um cara que vai buscar esse comeback. Em contrapartida, neste jogo, o mesmo Philadelphia Eagles vai enfrentar um cara que já até venceu fazendo uma Hail Mary esse ano. Eu acho que o time do Cardinals, ele é um time bem organizado, apesar de algumas atuações ruins durante a temporada, alguns deslizes. É um time bom, tá? É um time bom. E o Eagles, ok, vai estar empolgado, vai estar embalado, mas a probabilidade desse raio cair duas vezes, eu acho pequena. Eu acho bem pequena. Então, eu vou ficar com o Cardinals, mas assim, sem muita confiança, mas eu vou ficar com o Cardinals, cara.
Um Eagles completo aqui, e aí, independente se você tem o Jalen Hurts ou se você tivesse o Wentz com um psicológico bom, motivado, focado, jogando o nível que ele, tudo que ele sabe, seria um jogo divertidíssimo de assistir. Com o tanto de desfalque que vem o Eagles, já vão trocar linha ofensiva, desfalques na secundária, tiveram que ativar jogador de practice squad pra jogar e tal. Aí fica bem mais difícil. Semana passada eles enfrentaram um tight end na posição de quarterback, essa semana eles enfrentam não só um quarterback, propriamente dito, como um dos grandes prospectos da posição de quarterback, que é o glorioso Murray. Então, aqui não vai ter outro palpite que não seja Arizona Cardinals. No que talvez seja o melhor jogo da semana, talvez o caramba é o melhor jogo da semana, vai Kansas City Chiefs, com toda a sua explosão e campanha positiva, indo enfrentar o New Orleans Saints, querendo essa recuperação depois de perder para o próprio Eagles, querendo continuar na briga por seed 1 da NFC. Então, o seed 1 da AFC contra um candidato a seed 1 da NFC. Betânia, um jogo que deve ter sido palpite de Super Bowl pra uma cacetada de gente. Qual é a tua expectativa pra essa partida?
Ah, esse é definitivamente o jogo dessa rodada, né? É um jogo de duas equipes que são muito parecidas, ataques muito explosivos, com muita versatilidade, defesas que não são a melhor defesa do mundo, mas aparecem nos momentos chaves. Então é um jogo muito bacana pra gente assistir. Se, assim, existe uma possibilidade do Drew Brees voltar, mas ela é remota. Então, num duelo entre o Chiefs de agora e o Saints de agora, acho que não tem nem uma chance do Chiefs perder esse jogo, sabe? Não olho e vejo o ataque do Saints conseguindo sobrepor tão forte assim a defesa do Chiefs, e mesmo que consiga sobrepor, se tem um ataque que consegue voltar atrás de qualquer jogo, é esse ataque do Chiefs, né? Você olha hoje, no top 5 de jardas recebidas da NFL, você tem o tight end 1 e o wide receiver 1 do Chiefs, né? O Tyreek Hill, e o líder em jardas recebidas da NFL hoje, que é o Travis Kelce. Então, um ataque muito explosivo, que vai jogar contra uma defesa boa, mas, cara, no fim das contas, a diferença vai ser o ataque do Saints contra o ataque do Chiefs. E aí, cara, não tem como. O Chiefs tem Patrick Mahomes fazendo uma temporada do nível de MVP, realmente jogando muito, e do outro lado você tem o Taysom Hill, que é um tight end jogando de quarterback. E por mais que falem, ele não tem como, guys. Ele não tem um nível assim de NFL. Desculpa se vocês vão me odiar por isso ou não, mas Taysom Hill não tem nível pra ser um franchise quarterback na NFL. Tá? Se o Drew Brees voltar e tiver conseguindo jogar num nível normal, num nível ok, aí o cenário muda e o Saints tem uma chance de vencer esse jogo.
Pois é, cara, o grande fator desse jogo tem que ser o Drew Brees mesmo. Se ele volta, dá expectativa, dá mais explosividade pro ataque do Saints, aí a defesa dos Saints começa já a ser um fator pro jogo. Se eles aparecem bem, ao contrário do que fizeram contra o Eagles, né? Se eles aparecem bem, já dá uma encorpada nesse time, volta a ser um dos grandes competidores da temporada. Mas a gente tá num ponto do ano em que apostar contra o Chiefs é, bicho, é até loucura. Assim.
Eles ainda nem colocaram o pé no acelerador de verdade, né?
Até botaram, vai. Na última semana, foi um jogo de, ok, vamos começar? Vamos. Enfiou o pé, meteu um tijolo em cima do acelerador e rapidinho virar o jogo em cima do Miami Dolphins, que também não aproveitou a chance, mas enfim, se o ataque do Chiefs der metade das chances pro Saints que eles deram contra o Dolphins, aí o jogo fica bom pra New Orleans, fica bem bom. Como não existe, eu não tenho a expectativa de que isso aconteça, eu vou ficar com o Chiefs. Jogaço e jogo apertadíssimo, especialmente pelos dois ataques, mas eu vou ficar com o Chiefs. Lembrando, tudo isso é na situação em que o Drew Brees retorna. Se vocês me vierem de Taysom Hill, o palpite passa automaticamente pro Chiefs e por muito. Não acho que um Saints do Taysom Hill consiga bater de frente. Nem se der a louca no Sean Payton e ele resolver começar a usar o Jameis Winston. Acho que é essa história aí. Sunday Night Football, a gente disse que o San Francisco e Dallas foi tirado desse jogo. O prime time agora é Cleveland Browns e New York Giants. Quem diria, Pedro Betânia, que esses dois times estariam na semana 15 sendo jogados no Sunday Night.
Ah, são dois times que a gente espera... Sim, eu tinha boas expectativas do Browns desde o início. Vocês, quem lembrar e tiver boa memória, eu falei inclusive que o Browns ia ganhar a divisão. Não sei se vão conseguir, mas eles estão na briga ali. Estão bem perto, na real. E do outro lado, a gente tem um Giants que, apesar dos pesares, ainda tá na briga pela divisão deles. Como a gente sempre ressalta, é uma divisão que tá nivelada por baixo. Hoje o Washington tá na frente um jogo, né? Tá 6-7. O Giants tá aí 5-8. Mas é aquilo, se eles vencem, eles arrancam essa vitória, eles prejudicam muito o Browns, que começa já a ficar, talvez, ser um pouco incomodado nessa vaguinha de wild card que eles têm, né? Eles estão 9-4, mas assim, tem um Colts 9-4, tem que tá no wild card também, você tem o Dolphins 8-5, você tem o Ravens 8-5, então uma derrota essa semana pro Browns machuca bastante, né? E do outro lado, você tem um New York Giants, eles ganhando e o Washington tropeçando, o que não é nada impossível, né, contra o Seahawks, apesar de eu ter dito que eles vão vencer, mas podem perfeitamente perder pro Seahawks, eles voltam pra divisão, então assim, vale muito pros dois. Por isso que esse jogo tá no prime time. Em questão, assim, de qualidade de jogo, o ataque do Browns é muito bom, a defesa do Giants não é muito boa, não é a pica das galáxias aí da NFL, mas é uma defesa boa, que pode sim conseguir parar bastante desse ataque do Browns. E em contrapartida, você tem o ataque do Giants bem malemale das pernas, né, contra uma defesa do Browns que, assim, não é excelente, mas é uma defesa sólida, principalmente nos dias que o Myles Garrett tá inspirado e consegue fazer as jogadas absurdas que ele faz, consegue 2-3 sacks. A OL do Giants não é a melhor do mundo, então assim, vai ser um jogo interessante. Acredito numa vitória do Browns, porque eu acho que eles estão mordidos depois da derrota que eles tiveram pro Ravens, então, onde eles brigaram até o final e tudo mais, acabou sendo aquele winning, aquele kick pra ganhar o jogo, né, aquele chute. Então, acho que eles vêm muito mordidos, e pro Giants talvez seja aquela derrotazinha que eles vão olhar e falar assim, putz, esse era o jogo que a gente não podia perder, né. Difícil, mas não poderíamos ter perdido esse, porque talvez esse seja o jogo que defina quem vai levar essa divisão aí, se vão ser o Giants ou o Washington.
Myles Garrett voltou na última segunda-feira, o que significa que ele tem uma semana inteira de treino tranquilo. Daniel Jones sentiu o tornozelo em outra lesão no último jogo, e é dúvida. Ontem, o técnico Joe Judge ainda não tinha informado qual quarterback ele ia começar como titular. Colt McCoy é titular, Browns ganha fácil. Esquece o nível que tá a defesa do Giants, esquece qualquer coisa. Daniel Jones titular, o Browns ganha, ok. Sem precisar fazer muita força também. Então, não imagino que Cleveland, a essa altura do campeonato, vá me ter problemas contra o Giants. Eu sei que é um Giants que deu uma reviravolta aí na temporada e começou a jogar bem. Tem até uns malucos falando que Joe Judge devia ser o técnico do ano, pelo amor de Deus. Não vamos nem discutir isso aqui, mas não existe condições do Browns perder esse jogo aqui, não. Até por aspectos morais, se eles quiserem realmente bancar essa da torcida de... gente tá mesmo brigando pela divisão, a gente tá, vai mesmo, viramos o jogo completamente aqui, eles precisam ganhar essa partida, bicho. É a hora do país inteiro ver o que é que o Browns é feito depois do que eles perderam pro Ravens, né? Porque quando você joga pra caramba e perde pro Ravens, um rival de divisão, um que normalmente ganha de você, sai aquele gosto amargo de joga como nunca e perdeu como sempre. Aqui ele precisa mostrar de novo, mesmo que seja um rival completamente diferente, que não, a gente tá vindo pra prime time porque a gente tem realmente esse cacife inteiro pra jogar em prime time. Tá? Então eles precisam ganhar esse jogo aqui. O último e 15º jogo da semana que a gente vai comentar aqui, tem outro time que precisa vencer e que tem um confronto ótimo pra isso. Pittsburgh Steelers, que saiu da sequência de 11 vitórias pra uma sequência de 2 derrotas, vai a Cincinnati enfrentar o Bengals, que não tem Joe Burrow, não tem nem Brandon Allen, que era o reserva. Ryan Finley deverá ser o quarterback de Cincinnati, Betânia. Isso dá qualquer perspectiva pro Bengals?
É, cara, assim, zero chances do Bengals conseguir vencer esse jogo, né? O Steelers teve 2 derrotas, sim, 2 derrotas seguidas, muito doloridas, mas é aquilo, foram 2 times que, um Washington que vendeu caro, vendeu bem caro aquela vitória, vendeu caro, não, comprou caro a vitória, não foi uma vitória simples, foi uma vitória bem ali no finalzinho do jogo, né? E um Bills que a gente já esperava que ia fazer um jogo de igual para igual, um time do nível do Steelers, até pelo que o Bills vem apresentando durante toda a temporada. Não é o caso desse jogo, né, desse confronto. A gente sabe como o Bengals tá sofrendo essa temporada com as lesões, né, enquanto o time de Joe Burrow pelo menos conseguia fazer o time ficar um pouco mais competitivo, mas nesse momento, já sem o seu quarterback titular, sem o seu quarterback reserva, jogando com o terceiro quarterback, defesa muito desfalcada, sem Joe Mixon também, que é seu running back titular, cara, probabilidade de vitória assim, quase zero, né? Não acho que o baque do Steelers seja tão grande ao ponto deles perderem mais um jogo e ainda mais pra um rival de divisão que tá numa situação como essa, né? Então, assim, se o Steelers perder esse jogo, aí acende uma luzinha lá no Steelers, lá do tipo assim, a gente ainda não pode relaxar não, a temporada não acabou. Acho que a torcida ficaria muito brava e assim, todo mundo ficaria muito bravo, né? Depois de tudo que o Steelers apresentou, sofreu uma derrota até essa altura do campeonato pro Bengals, seria de doer mesmo.
Exatamente. Exatamente. É o jogo em que você tem que chegar e não interessa se o teu problema foi nível de ataque, se foi lesão, não importa o que aconteceu no último jogo. Você tem que sair desse jogo com a vitória se você quiser recuperar o psicológico, se você quiser recuperar a moral na disputa. Porque a impressão que saiu o Steelers depois do Bills, e inclusive na ESPN, quem falou exatamente isso foi o Ryan Clark, que é jogador do Steelers, né? Em safety. Ele saiu bicho. O Steelers saiu de 11-0, do time a ser batido, do time que você olhava, pô, quem é que consegue bater esse Steelers? Pra de repente você tá se perguntando quem é que o Steelers consegue vencer em playoff. E aí o time precisa dar um recado de retorno pra essa situação. Não pode o Steelers querer a seed 2, a gente volta pra seed 2 porque eu, de novo, não tem como apostar no Chiefs perdendo qualquer jogo na temporada. Não tem como eles quererem a seed 2 e perder do Bengals aqui. Até porque é um jogo de diferença lá pro Bills, né? E o Bills vai enfrentar o Broncos. Se o Bills vence a partida, vai a 11-3. O Steelers perdendo iria a 11-3. E quem tá com o confronto direto, Buffalo. Então, não pode dar essa margem de jeito nenhum. O Steelers precisa vencer. Aí, quando você vai pra nível de jogo, pro que vai acontecer no jogo mesmo, eu repito. Ryan Finley, o quarterback do Bengals. Olha, mesmo nas derrotas, a defesa do Steelers tava lá, gerando turnover, dando chance. O time tem 70 jogos seguidos com sack. A linha ofensiva do Bengals é bem ruim. Essa oportunidade aqui não pode ser desperdiçada de forma alguma. De forma alguma. Aproveita que o calendário tá te dando essa abertura aí, ganha e vai pensar na semana seguinte. Muito bem, pra gente fechar o programa mesmo, tem que lembrar a lista de jogos que tem transmissão no Brasil. Você pode assistir todos os jogos no Game Pass? Pode, mas vamos dar o que vai passar nos canais Disney, ou seja, ESPN e Fox Sports. Sábado tem 2 jogos, Bills e Broncos, o primeiro deles que tem transmissão, e na sequência Carolina Panthers, Green Bay Packers. Tá? Tô até pegando os horários deles aqui. Aqui o Bills e Broncos às 6:30 da noite, Packers e Panthers às 10:15 da noite. É um Saturday Night Football, embalo sábado à noite total. No domingo, as transmissões do primeiro horário são Patriots e Dolphins, Seahawks e Washington Football Team. Pro segundo horário, Philadelphia Arizona. Eu perdi algum jogo, hein?
Depois é Chiefs e Saints. No segundo horário, né?
Isso, Chiefs e Saints. E o Sunday Night Football entre Browns e Giants. Monday Night é Steelers e Bengals. O que é que o ouvinte deve assistir nessa semana, Betânia?
Cara, é aquela coisa. Tem jogos... deixa eu ver. Desses aí, eu vou falar pra assistir, ó. Do que vai passar na TV, esse Seahawks e Washington parece que vai ser um jogo interessante, tá? Parece, tá com cara de ser um jogo bom. Não vai passar na TV, mas vale apenas dar aquela bizoiada ali nesse Bears e Vikings também, que é um duelo bem forte dentro da divisão.
Como, basicamente, o país inteiro vai ficar ligado em Chiefs e Saints... E esse jogo é do segundo horário. Não perca esse jogo, por favor. Eu vou recomendar um do primeiro. Tampa Bay Buccaneers em Atlanta Falcons. Tá parecendo um confrontinho gostoso aqui. Suculento pra gente ficar assistindo.
Ó, eu vou falar pra vocês, ouvintes, que esse Browns e Giants aí vai ser bom. Vai ser bom. Tá com cara de que vai ser um jogo bom.
Vale até aproveitar, bicho. A gente tá na semana 15, não tem mais tanta oportunidade de ver jogo, temporada regular, mais 3 semanas aí. Então aproveita tudo que você tem agora, né? Não vai se arrepender depois.
Fique em casa assistindo o jogo.
Exatamente, estamos num período em que novamente você deve voltar a ficar em casa o máximo possível. Então fica em casa, liga a TVzinha, liga o seu Game Pass, curte um domingaço de NFL, pega no sábado também, pra já não dar tentação de ir pra rua. Porra, bicho, faz o esquema completo e fica no aguardo aí, você que ouviu esse programa inteiro, fica no aguardo do Fumble na Net 321, muito provavelmente na terça-feira que vem, que a gente vai falar pra você o que você viu e não viu da semana 16, certo, Betânia? Fechamos o programa?
Fechamos mais um programa, 0-0 no jogo desta noite, Chargers e Raiders, por enquanto, acabou de começar.
Palpite rápido, Chargers ou Raiders?
Raiders, fácil. Derek Carr, 4 touchdowns. Josh Jacobs, 9 touchdowns.
Eu fico com Chargers. Fechamos o programa então, Betânia. Um grandíssimo abraço para você, ouvinte. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na terça-feira. Até lá.